A todos, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 22 de outubro de 2018. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Lucimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo de la Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
E Sadi Sansigolo.
Presente.
Convido o vereador Lucimar Bonatti para ler o Evangelho do dia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Está à disposição na Secretaria da Casa, para a vista dos senhores vereadores, a ata da sessão ordinária do dia 15 de outubro. E está em votação a ata da sessão ordinária do dia 8 de outubro. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Ata aprovada. Convido o primeiro secretário para que leia o convite da Semana da Cultura realizada pelo Núcleo Cultural.
Semana da Cultura 2018, de 22 a 26 de outubro de 2018, Campinas do Sul. Cinema nos bairros. Dia 23, terça-feira, Bairro São Vicente e Loteamento Social 1. Horário: 19h30. Filme: Gente Grande. Local: em frente ao Centro Comunitário. Dia 24, quarta-feira, Bairro São Francisco e Pôr do Sol. Horário: 19h30. Filme: Não Aceitamos Devolução. Local: em frente ao Centro Comunitário. Dia 25, quinta-feira, Bairro Morada da Colina. Horário: 19h30. Filme: Motoqueiros Selvagem. Local: no final da Rua Deodoro da Fonseca. Realização: Prefeitura de Campinas do Sul. Administração 2017 a 2020. Secretaria de Educação, Cultura e Desportos. Núcleo Cultural. Apoio: Câmara de Vereadores de Campinas do Sul.
Peço ao segundo secretário que leia o requerimento do vereador Elvis Secato.
Irmão senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante a Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após lido, discutido e votado, seja enviado ao Poder Executivo para que adote a seguinte expediente. Considerando o pedido feito pelos moradores locais Vidalino Poça, Elia Poça, Itacir Nava, de Morvão Putric, Ivone Lazzi, Reinaldo Bernardi e Avodir Putric, Abaixo assinado o anexo. Requer-se providência no sentido de elevação de redutores de velocidade no trajeto que liga a cidade de Campinas do Sul à linha Crioula, especialmente próximo às residências do senhor Vitalino Poça, Ronaldo Bernardi e Itacir Nava, nos moldes dos já existentes nas comunidades da linha 3 Ceras, a fim de que seja diminuída a velocidade do tráfego de veículos que causam excesso de poeira e perigo constante de atropelamento de pessoas e animais. Demais justificativas em plenário, sala das sessões, 17 de outubro de 2018. Elvis Paulo Secato, vereador PTB.
O requerimento do vereador Elvis está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 276 de 2018.
Ofício PM número 276 de 2018, Campinas do Sul, 18 de outubro de 2018. Senhor Presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores com as justificativas julgadas pertinentes. Projeto de Lei número 035/2018, de 18 de outubro de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal conceder incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde a título de prêmio e da outras providências. Através da Portaria número 53/2003, CIB-RS, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul criou incentivo financeiro adicional para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde em virtude de sua importância estratégica. Anualmente, o incentivo financeiro é depositado ao município para o custeio das estratégias de agentes comunitários de saúde, onde o Estado recomenda que o valor do incentivo seja repassado integralmente aos agentes comunitários de saúde, a título de prêmio ou bonificação, conforme se refere do artigo 3º, parágrafo 1º da Portaria número 391 de 2016, que ora se junta. Não se pode olvidar que os agentes comunitários de saúde é o autor fundamental do modelo de atenção que realiza a integração do serviço de saúde da atenção básica com a comunidade. Tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvida com conformidade com as diretrizes do SUS ou sobre sua supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Em vista disso, com o Fundo Estadual de Saúde, repassou ao município a importância de R$ 10.114,65, pretende a administração, valorizando o trabalho dos agentes comunitários de saúde, repassar o valor para ser dividido entre os funcionários, proporcionalmente ao período laborado, de forma equema e justa. E assim sendo, solicitamos a aprovação do projeto em tela, dando condições para que o executivo possa repassar o incentivo a título de prêmio e referida importância aos agentes comunitários de saúde. Projeto de Lei número 036/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir material de construção para a reforma parcial de habitações da população de baixa renda ou em vulnerabilidade social e da outras providências. Inicialmente, é preciso reconhecer que vivenciamos o drama de questão habitacional no Brasil, onde o uso dos instrumentos de política urbana ainda está longe de ser democrático. Questões como o empobrecimento do trabalhador urbano contribuem para o agravamento deste quadro. Isso é destacar que a maioria das cidades brasileiras estão repletas de grandes circuitos de acumulação populacional, marcada pela desigualdade de condições de vida. Nesses locais, a precariedade das moradias é fato natural, devido a vários fatores, principalmente o desemprego, sendo que as pessoas, na maioria das vezes, sequer têm condições de alimentação, quanto mais de melhorar as condições de suas habitações. Desta forma, o projeto se justifica, pois diz respeito à própria desigualdade da pessoa humana, fundamento do Estado brasileiro, descrito no inciso 3, artigo 1 da Constituição Federal, além de ser um dos objetivos fundamentais da nossa República, consignados no inciso 3 do artigo 3º da Constituição Federal, que é de reduzir a desigualdade social e regional. Salienta-se que a situação se agrava em virtude das fortes chuvas que se abatem sobre o município e que compromete ainda mais a estrutura das residências habitacionais. Assim, pretende o interesse social, sendo que o poder público não pode se omitir nesse momento, devendo cuidar o mais necessitado. Cala destacar ainda que os recursos previstos no projeto de lei em tela não serão suficientes, mas no momento é o que a municipalidade pode dispor, sem comprometer o atendimento em outras áreas. Diante disso, solicitamos encarecidamente que o Poder Legislativo aprove o presente projeto, dando condições para que a administração possa adquirir os materiais e distribuí-lo, atendendo os anseios da população mais carente. Limitado ao exposto, sob nós escrevemos atenciosamente, Neri Montepó, prefeito.
Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 035/2018.
Projeto de lei número 35/2018, de 18 de outubro de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar adicional de incentivo financeiro a título de prêmios aos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar adicional de incentivo financeiro a título de prêmio no valor de R$ 10.114,65, recebidos do Fundo Estadual de Saúde, aos agentes comunitários de saúde contratados pela municipalidade que exerceram as atribuições no seu cargo no exercício de 2017, cuja importância deverá ser dividida entre os funcionários proporcionalmente ao período trabalhado. Artigo 2º. A importância a ser despedida com incentivo a título de prêmio foi transferida ao município pelo Fundo Estadual de Saúde, em virtude da importância da estratégia do Programa da Saúde da Família e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, na consolidação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 3º. O valor do incentivo a título de prêmio não se incorporará nos vencimentos e nem em vantagens ou adicionais de qualquer espécie e sob qualquer hipótese, e será satisfeito pela municipalidade no mês de novembro de 2018. Artigo 4º. Servirão de recursos para a cobertura das despesas desta lei o repasse financeiro do Sistema Único Estadual e as despesas decorrentes por conta da seguinte dotação orçamentária: convênios de atenção básica, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2018.
Acompanhando o projeto, veio a portaria 391 de 2016 da Secretaria Estadual da Saúde para melhor esclarecimento para os nobres colegas. Portanto, consulto a CUP sobre a possibilidade desse projeto ser apreciado ainda nesta sessão.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Consulto os líderes de bancada.
De acordo.
Então, com a CUP e os líderes de acordo, o projeto de lei 035 de 2018 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra.
Palavra com a vereadora Marinês.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, demais que estão aqui nos assistindo e ouvintes da Rádio Campinas. Temos 13 agentes de saúde que trabalham aqui na nossa cidade. Trabalham 8 horas por dia e também com mais ou menos o equivalente de um salário de R$ 1.100. R$ 1.100. Só que muitas pessoas pensam que elas fazem só as consultas nas casas de orientação, da saúde, só que não, elas fazem mais. Elas controlam, têm controle da dengue, que elas participam, vão nas casas, ver como é que está tudo. Controle da dengue. Também fazem a domicílio, atualização de cadastro, campanha das vacinas, ajudam a cuidar as atividades das hortas, que tem lá a horta atrás do hospital municipal, né? Então, assim, eu acho que é merecido, porque são esforçadas e eu voto a favor. E gostaria que todos os meus colegas também votassem a favor ao projeto. Era isso, senhor presidente.
Projeto de lei 035 de 2018. Continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, aqueles que nos acompanham nesta casa, aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas. Em que pese toda a argumentação da colega Marinês, nós temos que ter a convicção de que este recurso é repassado pelo governo do Estado para os agentes comunitários de saúde, para o programa. É deles o recurso, independentemente de nós acharmos isso ou aquilo, né? O recurso é do programa e é justo que fique para os agentes comunitários de saúde. Isso também aconteceu já em outras oportunidades, nós também votamos favorável. Aconteceu também com o Conselho Tutelar em outras oportunidades, nós também votamos favorável. E não há razão para nós, salvo melhor interpretação, rejeitarmos um projeto dessa natureza. O trabalho das agências está sendo feito da forma como precisa ser feito, estão sendo atendidas as suas atribuições do cargo e da função, então não tem por que nós não votarmos favoravelmente. O meu voto é sim neste projeto.
Projeto de lei 035 de 2018 continua em discussão e a palavra com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com o vereador Sadi Sansigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta noite e aqueles que nos ouvem através da Rádio Campinas, a nossa saudação. Eu só quero dizer que também sou favorável a esse projeto de lei. É um recurso que é destinado às agentes de saúde. E esse projeto ele veio inúmeras vezes nessa casa. E eu não lembro de ter um vereador que tivesse votado contra a esse nesse projeto. Então, não tem por que a gente aqui levantar discussão, porque é um projeto que, seguidamente, quando o prefeito municipal manda esse projeto para essa casa, ele sempre foi aprovado. Esse recurso, ele vem para a administração e a administração repassa para os agentes de saúde. E o repasse fica sempre a cargo do prefeito. Então, o meu voto é favorável a esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei 035 de 2018 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra, senhor presidente. Palavra com a vereadora Rosângela.
Senhor presidente, aqueles que nos acompanham na sessão de hoje, os que nos ouvem, colegas vereadores, mesmo que o programa não obrigue que este recurso seja repassado ao profissional, a gente, mais uma vez, a administração municipal toma uma medida democrática, como o governo do estado no repasse, de fazer na forma de rateio. Então, para aqueles, o valor ajuda, mas sabemos que ele ainda é pequeno, né? Porque 10 mil, como disse a colega, para ratear em 13 profissionais, se a comunidade não sabe, isso dá 700 e poucos reais. Então, nós sabemos que, como um 14º salário, é importante para cada um profissional, mas é inexpressivo em termos de orçamento, né? Quando sai de um orçamento. Então, por isso, quero dizer aqui que é merecedor que se ganhe isso. Até porque são esses profissionais hoje os veiculadores nas nossas famílias das ações de promoção de saúde. É hoje aquele profissional que consegue chegar em cada uma das nossas famílias. E há uma proposta municipal e uma provocação municipal que a gente desmistifique um pouquinho esse papel do agente de saúde, para que cada um de nós contribua para que esse profissional tenha cada vez mais credibilidade na nossa comunidade, que ele seja valorizado. Porque além de levar as informações de saúde, ele tem agido lá em cada uma das casas como psicólogo daquela família, como farmacêutico daquela família, como pedagogo daquela família. Então, vai muito além do que aquilo que a função é proposta. Obrigada, presidente.
Projeto de lei 035-2018 continua em discussão. Palavra com os senhores vereadores. Projeto de lei 035/2018 está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão e os que não concordam, queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 036/2018.
Projeto de Lei número 036/2018, de 18 de outubro de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir material de construção para a reforma parcial de habitações da população de baixa renda ou em vulnerabilidade social e das outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir material de construção até o montante de R$ 30 mil para a reforma parcial de habitações da população de baixa renda ou em vulnerabilidade social. Artigo 2º. O material de construção de que trata o artigo 1º desta lei será distribuído aos moradores de habitações populares após estudo e laudo realizado pela assistente social do município, que selecionará habitações que apresentam maior risco aos seus ocupantes. Artigo 3º. Não poderão ser beneficiadas famílias inscritas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida, cuja unidade habitacional estão sendo construída no loteamento Pôr do Sol. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: reforma de habitações, material de consumo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 18 de outubro de 2018.
Novamente consulto a CUP sobre a possibilidade desse projeto ser apreciado ainda nesta sessão.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Os líderes de bancada.
De acordo.
De acordo.
Então, com a concordância da CUP e os líderes, o projeto de lei 036 de 2018 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas, aqueles que nos acompanham. Este projeto, de antemão eu digo que é um projeto necessário. Mas nós temos que analisar alguns pormenores, porque às vezes nós pensamos que estamos aprovando determinada legislação e, na verdade, não estamos aprovando aquilo que pensamos. Por que que eu digo isso? Porque este projeto, ele se destina à concessão de material de construção para famílias de baixa renda ou em estado de vulnerabilidade social. E lá no artigo 3º diz que não poderão ser beneficiadas as famílias inscritas no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Mas ele carece de mais explicação. E vou dizer por quê. Aqui fala em baixa renda, mas qual é o valor considerado como baixa renda? Não diz. Nós temos vários programas que o município tem, habitacional, temos outros tipos de programas, cada um tem uma renda específica. Lá no programa do REURB, nós consideramos renda mínima um determinado valor, já lá no programa habitacional da Caixa é outro valor. Que valor é o considerado como baixa renda? Nós não sabemos. O que é estado de vulnerabilidade social? Quem vive em estado de vulnerabilidade social? Quais são os requisitos para viver em um estado de vulnerabilidade? E eu falo isso, colega Renato, porque o senhor, embora não tenha esse encargo, as pessoas mais carentes veem no senhor um representante deles, né? E eu me preocupo, porque às vezes algumas pessoas têm uma expectativa que serão beneficiados em algum em determinados benefícios e a coisa não se confirma. Porque aqui já começa a aparecer uma série de indagações. Quanto será o valor mínimo para cada beneficiado? Também não diz. Quantos serão os beneficiados? Também não diz. E a mão de obra, como fica? Cada um se resolve, o município dá o material, eles têm que contratar mão de obra. Outra coisa, os requisitos para a concessão. Quais são os requisitos? Então, está faltando aqui dizer, vai haver uma cota para idosos ter preferência, por exemplo? Vai haver uma cota para famílias que têm pessoas com necessidades especiais? Não diz nada. O ano passado, em 2017, nós já aprovamos um projeto de lei dessa natureza, que virou a Lei Municipal 2.437, que também beneficiou pessoas de baixa renda. Então, nós temos que também prever nesta lei que as pessoas que foram beneficiadas não só pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida, mas também por aquele projeto, não possam ser beneficiados agora. Então, ele está muito falho. Nós vamos dar um cheque em branco aqui que não sabemos quem serão as pessoas, nem critério, nem nada. Como nós vamos resolver isso? O projeto ele acaba sendo um pouco displicente, né? E nós lembramos que há poucos dias esteve aqui nesta casa a agente de controle interno, que inclusive pediu exoneração sexta-feira, e nos alertava sobre uma figura muito presente hoje na coisa pública, que é a responsabilidade solidária. Então, os secretários respondem juntamente com o prefeito quando há alguma situação que fere os princípios basilares da administração pública. E aqui pode estar sendo ferido, através dessa lei, um princípio basilar. Porque a coisa pode ficar aberta para ser direcionada para quem quiser. Ah, mas é só para a situação de... Não, mas tem outros detalhes que têm que ser analisados. E aquele que foi beneficiado pela lei do ano passado? Pela forma como veio a lei, ele pode ser beneficiado de novo? Ah, mas nós não vamos fazer. Não, mas não está escrito. Nós somos legisladores, temos a responsabilidade de aprovar a lei da forma mais precisa, mais completa possível. Então, assim, são coisas que me preocupam nesse projeto de lei aqui, né? Outra coisa, de que forma vai ser adquirido esse material de construção? Qual é a modalidade de licitação, por exemplo, que vai ser adotada? É a mais viável? É a que economiza mais para o município ou não? Sugiro que seja uma forma mais econômica, que é o pregão presencial. O pregão presencial é a forma mais econômica. Só participa microempresa e empresa de pequeno porte, fica fora as empresas maiores, como tem sido em todas as situações, e eles vão estar ali, frente a frente, brigando pelo melhor preço. E isso ajuda a economizar para o município. Então, eu levantei essas situações aqui, embora a CUP tenha concordado com a apreciação, se o projeto for votado dessa natureza, eu não vou dizer que vou votar contra, porque a gente sabe da necessidade. Mas nós temos que estar atentos, que nós estamos aprovando uma lei incompleta. E talvez aquelas pessoas que realmente precisam ou estão esperando não serão beneficiadas, porque a lei ela é muito superficial. Falta muita coisa para definir exatamente quais são os critérios de seleção e de concessão desse benefício. Obrigado.
Projeto de lei 036/2018 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Elvis.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam e ouvintes da rádio, gostaria de cumprimentar a todos e gostaria de falar também, como meu colega falou, que ficou bastante aberto o projeto, mas assim, a necessidade que essas pessoas provavelmente estão tendo de ganhar esse benefício. Então, assim, a gente tem uma preocupação, que seja distribuído, como está bem aberto, a gente vai votar aqui favorável. Nós, da CUP, liberamos o parecer também, mas esperamos que não seja beneficiado o sigla partidária, quem só votou no partido, essas coisas aí, que não haja isso daí. Que realmente seja beneficiado todos que necessitam, desde que... for desta maneira, a gente está aí para apoiar. Era isso daí. Muito obrigado.
Projeto de lei 036/2018 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor presidente.
Palavra com a vereadora Rosângela.
Colegas vereadores, quando analisamos assim, penso que o projeto não está tão aberto assim. Primeiro, eu defendo que, inclusive, quem foi beneficiado na lei do ano passado possa ser beneficiado de novo. Penso que precise. Por que digo isso? Porque nós sabemos de que tipo de habitação nós estamos falando. Nós estamos falando de habitação de risco. O que que esse cidadão ganhou no ano passado? Uma porta, uma janela e um soalho, não é isso, Renatinho? Enquanto isso, apodreceu o telhado. Enquanto isso, não tem mais o cepo. Então, por serem moradias de risco, eles estão sempre em risco, porque eles não ganharam uma moradia nova. Eles ganharam um quebra-galho, uma medida paliativa. Então, por aí a gente já sabe que Sendo favorável, eu defenderia que as pessoas inscritas, se elas foram beneficiadas em outros anos, elas dependendo da condição. Até porque o projeto diz, após estudo, no seu artigo 2º diz, após estudo e laudo realizado pela assistência social do município. Então, aqui nós já temos um critério, todos podem se inscrever, mas precisa um profissional. Com certeza, em todas as habitações, sempre tem a engenharia também, né? Porque quem entende de construção e moradia são as pessoas desta área. O que é vulnerabilidade social? Vulnerabilidade social, nós temos descrito pelo Ministério do Desenvolvimento Social o que é vulnerabilidade social. Inclusive, se não estiver inscrito no Cadastro Único, não pode nem se inscrever nem neste programa e nem em programa nenhum do município, como não podia lá das habitações. Quanto à licitação, eu acredito que a equipe de licitação sempre procure e tem procurado. Amanhã mesmo, a gente já viu no edital aí uma licitação de pregão presencial para aquisição de carros para a saúde de 3 veículos, do modo pregão presencial, justamente para economizar e para poder beneficiar mais pessoas. Então, penso que algumas informações a mais aqui a gente já tem. Então, votarei favorável ao projeto.
Projeto de lei 036/2018 continua em discussão e a palavra está com os vereadores.
Palavra
com o vereador Ego.
Senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos acompanham na noite de hoje e aqueles que nos acompanham através da Rádio Campinas. Projeto de lei 036/2018 é um projeto extremamente importante. O que ele diz? Autoriza o Executivo Municipal adquirir materiais de construção para reforma parcial. Parcial. E quando a gente olha o valor do projeto aqui, que diz que já está especificado, R$30.000, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse projeto, senhor presidente, vai criar uma falsa expectativa. R$30.000, eu não sei quantas pessoas vão ser beneficiadas, mas R$30.000 em reforma parcial vai atender muito poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Então, é nesse sentido que eu entendo que vai criar uma falsa expectativa, porque muitos e muitos cidadãos campinenses que acham ou entendem que vão se enquadrar na modalidade do projeto, e não vão se enquadrar, não vão ser beneficiados. E da noite de hoje nós estamos discutindo e votando esse projeto, e eu sei que muitos e muitos estão escutando. E de repente vão dormir com a certeza e a esperança de que vai estar tudo resolvido. Mas na verdade não vai estar, não. A gente sabe que vai ter que obedecer alguns critérios no sentido de distribuir esses materiais. E que aquelas pessoas que realmente necessitam são aquelas que deverão ser beneficiadas. A Câmara jamais, jamais vota contra um projeto dessa natureza. A Câmara tem a obrigação de ajudar essas pessoas que necessitam. Agora, o Poder Legislativo também tem o compromisso de aprovar o projeto, discutir o projeto o quanto mais completo possível. Essa é a verdade. Obrigado, presidente.
Projeto de lei 036/2018 continua em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Projeto de lei 036/2018 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Sendo essa matéria a ser apreciada na noite de hoje, passaremos às considerações finais e peço ao segundo secretário que me auxilie no sorteio dos inscritos. Primeira vereadora, Rosângela. Segundo vereador, Renato. Terceiro vereador, Ronaldo. Palavra com a vereadora Rosângela.
Palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez, uma boa noite especial àqueles que nos acompanham e àqueles que nos ouvem também através da rádio. Uso esta tribuna nos assuntos gerais. Primeiro, é para dizer que muitos eventos falamos na última sessão aqui, muitas ações acontecendo no nosso município. E ontem eu tive prazer de, durante a tarde, acompanhar o campeonato de vôlei que acontece no nosso município. O nosso município participante de um campeonato de vôlei. Numa liga regional de vários municípios, e ontem aconteceu, então, uma das modalidades desse circuito aqui no nosso município. Então, do quanto interessante, de quantas pessoas que a gente, às vezes, não visualiza, que estão participando, que estão praticando esporte, e que estão indo, inclusive, com seus próprios recursos em outros municípios, né, para fazer também a sua parte. Então, parabéns a todos aqueles envolvidos e aquela organização daquela atividade. Também, no sábado, tivemos o encerramento da Semana Farroupilha, que fomos convidados, estivemos lá, uma grande festa, então, organizada pelo CTG da linha Carafá. Então, agora, finalizada esta semana, né, que neste ano foi bastante duradoura, né, chamada Festejos Farroupilhas, onde uma grande parte da população, então, pôde participar. E gostaria aqui, então, de parabenizar a municipalidade. No último sábado, enquanto estávamos em Cruz Altense, no sábado à tarde, tínhamos os prefeitos e mais algumas lideranças de 28 municípios da nossa região, e praticamente 90% deles passaram pelo nosso município para poder chegar até Cruz Altense. E cada qual fez uma manifestação diferente do quanto já era bonita a nossa cidade e do quanto está ficando bonita também a sua recuperação. Então, nós sabemos que esta é uma obra de um projeto que passou aqui por esta casa, que foi aprovado, né, o financiamento por este legislativo para que isso acontecesse. Então, está sendo feito agora, comunicado, inclusive, que foi feito mais um aditivo, então, para estender um pouquinho mais e poder também fazer um acostamento que não contemplava naquele projeto. E também parabenizar, então, a administração municipal, que amanhã está realizando um pregão para aquisição de mais 13 veículos para a saúde, melhorando um pouquinho a frota. Há 15 dias aqui tivemos uma sessão onde vários vereadores, enquanto teve aqui o diretor do hospital falando, falaram sobre essa condição da saúde, da quantidade de munícipes, né, que tem que transportar e da necessidade que se tem de segurança para os seus servidores e para a população, então, que é feito isso. Obrigado.
Palavra com o vereador Renato.
A palavra. Senhor presidente, população que nos acompanha através dessa emissora e que estão nos assistindo aqui no plenário. Eu venho hoje nessa tribuna agradecer à Assembleia de Deus de Campinas do Sul juntamente com de Cruz Altense e de Jacutinga, pelo grande evento que se realizou nesse final de semana, encontro de mulheres ali no bairro São Francisco, onde foi um sucesso. Também quero parabenizar o pastor Eugênio, né, que está na frente da segunda congregação, mostrando o trabalho aqui em Campinas do Sul. Também parabenizar o Colégio Estadual João 23 e Eugeni pelo torneio que foi no final de semana intercolegial aqui no município de Campinas do Sul, onde sendo um sucesso o torneio. Várias equipes de várias regiões participaram do torneio. E parabenizar a equipe campeã, que foi a equipe ali do bairro São Vicente, e segundo lugar, a equipe lá de Entre Rios do Sul, pela conquista aí do primeiro e segundo lugar. Também quero parabenizar nesta sexta-feira o consulado do Chapecoense, que é agora em Campinas do Sul, onde estivemos presentes ali no Paineira. E no sábado, também o consulado do Ipiranga, para o esporte só tem a ganhar nossa cidade de Campinas do Sul. Cada vez está ficando mais bonito e nossos jovens vão ter divertimento, vão ter aonde praticar esporte. E também só quero agradecer a todos que estiveram presentes. Quero dizer também a respeito do projeto das reformas do bairro São Francisco. Quero acompanhar um pouco o meu amigo Ronaldo, que falou do projeto ali. Eu sei, a situação é complicada no bairro. Infelizmente, aquele projeto que veio nesta casa, nem todos foram beneficiados. Dói no coração de ver certas casas que eu falei nessa tribuna, pedi para o secretário, vamos lá, acompanhe essas casas, e até agora não foi feito nada. E as casas dos caras caindo, é uma tristeza de ver a realidade. Às vezes eles ficam falando, parece que o vereador não tá nem aí com nós. É triste de ver, gente. Pelo menos dá um... escuta um pouco o vereador, quando o vereador quer falar um pouco. Dá uma chance, porque o pessoal está precisando no bairro. Lá tem casas que está bem terrível de ver. Era isso, senhor presidente.
Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem, só para retocar aquela manifestação que fizemos, ouvindo o pronunciamento dos demais colegas, a gente sabe, colega Rosângela, que o conceito de vulnerabilidade social, ele existe, mas ele não é uníssono, porque depende da realidade, das realidades locais, né? Mas a nossa preocupação não é tanto, a nossa preocupação é que realmente esse projeto, o alerta nosso é para que ele atinja aquelas pessoas que realmente precisam. E eu falava de quantos são os beneficiados e quem, né, quem será, qual será o valor, porque no outro projeto do ano passado era R$40 mil, era mão de obra e material, e se dizia que era um valor de até R$4 mil por pessoa. Então nós sabíamos mais ou menos que seriam umas 10 pessoas beneficiadas. Aqui não, nós não sabemos. É por essa razão a nossa intervenção. Mas eu acredito no trabalho lá de fiscalização do colega Renato que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Dois assuntos que eu trago para os assuntos gerais de hoje. Um é sobre o NASF novamente e o outro sobre o asfalto. O NASF, eu falei aqui, solicitei informações sobre o descredenciamento do município de Campinas do Sul. Ninguém explicou nada, ninguém diz nada. E eu vou dizer o seguinte, até fevereiro de 2018, deveria ter sido mandado a relação dos profissionais para o Ministério. Né? Sabemos dos acontecimentos, do espicha e solta, dentro da administração, dentro do governo, da guerra interna que deu dentro do governo, com os seus correligionários, vereadores, simpatizantes, lideranças, na questão do resultado do processo seletivo. A gente sabe, isso se tornou uma coisa pública e notória para todos saberem. E essa instabilidade acabou empurrando a nomeação dos selecionados para março de 2018, quando foi mandada a relação, então, para o Ministério, já fora de prazo. Né? Duas fisioterapeutas, um educador físico e um assistente social. Deu na trava, o município foi descredenciado, o prefeito, acompanhado de algum secretário, foi a Brasília, correndo para tentar salvar a situação, e não há solução. Para haver solução, somente quando abrir uma nova fase de processo seletivo. e uma nova fase de credenciamento para o programa, inclusive, que poderá vir o ano que vem, ou talvez nem venha em função da troca do comando da nação. Então, não tem o que fazer. E nós continuamos com os profissionais trabalhando pelo NASF. É isso que é esquisito. O programa NASF, ele é claro quando diz que os profissionais serão mantidos enquanto o programa durar. Isso está no artigo 7º da lei que foi aprovado nesta casa. O programa sequer existiu. Como que os profissionais continuam trabalhando no programa que nem existe em nosso município? O prefeito de Cruz Altense passou pela mesma situação e já resolveu, rescindiu os contratos. Ok? Fez a coisa certa. Então, os profissionais que foram contratados pela lei do NASF, eles estão em situação irregular e ilegal. E isso não é eu que estou dizendo, nem os colegas vereadores, é o programa. O município dormiu no ponto, perdeu o passo, atrasou a remessa das equipes e foi descadastrado. É importante o trabalho dos profissionais? É importante, isso não tem dúvida nenhuma. Mas eles estão em situação irregular. Tá? Então, se é para manter esses profissionais, se o município precisa dos profissionais que trabalham como fisioterapeuta, que trabalham como educador físico, que trabalham como assistente social, que venha um novo projeto de lei pedindo autorização para que se faça um novo processo seletivo, aí sim a gente vai autorizar a contratação. Eles estão contratados num programa que não existe. E a administração tem que entender que não dá sempre para tapar o sol com a peneira. Tá? Às vezes tem situações que não tem como tu empurrar de barriga sempre. Tem que assumir a responsabilidade e a culpa das coisas e resolver da forma legal. Porque senão nós vamos ficar o tempo todo aqui falando sobre este programa e os profissionais continuam e o prazo vence depois de um ano da contratação. Nós, não está vindo nenhum real do governo federal. Está sendo usado o recurso dos cofres da prefeitura para pagar esses profissionais. Aí, chega lá em janeiro, fevereiro, vem o projeto de lei para reposição dos salários dos servidores. Mal e mal a variação da inflação. Não tem como dar ganho real, claro. Um monte de gente ganhando, secando toda a margem que tem de pessoal para o município, é óbvio que não vai ter como. Então, fica de novo a nossa manifestação a respeito do NASF. Com referência ao asfalto, né? Temos que puxar algumas coisas aqui. Pela Lei Municipal 2.455, de 6 de setembro de 2017, ficou o Poder Executivo autorizado a financiar até R$1 milhão, através do Badesul, para o recapeamento da Avenida Maurício Cardoso, Rua Daltro Filho, Pedro Álvares Cabral. O valor financiado nós não conhecemos. Mas o valor da obra é R$ 963.601 e agora você vai haver um aditivo, então, talvez esse valor suba um pouco. A obra é boa? Sem dúvida. E é necessária, precisava, é uma obra que precisa. Porém, nós não sabemos quem que decidiu como seria feita a obra. E não sei se os colegas vereadores de situação sabem. Agora ouvi na manifestação da colega Rosângela e espero que seja de todo o percurso que será refeito aquele espaço do acostamento ali, porque na rua Pedro Álvares Cabral, só foi recapado o centro da rua, a pista de rodagem. Os acostamentos não têm asfalto. Então ficou um ressalto e a população está berrando muito por causa disso. Talvez seja nesse sentido que a colega tenha dito que vai haver um aditivo contratual. Esperamos que seja para consertar este problema das laterais aí. Porque isso aí vai causar bastante desconforto. No momento que um veículo passa, atravessa a via, ele vai encontrar dois ressaltos, quando ele entra e quando ele sai, nas esquinas. E quem vai estacionar, da mesma forma. Ficou uma coisa um pouco esquisita, mas, enfim, espero que seja consertado. Porque o descontentamento é grande de todas as pessoas que estão ocupando esse espaço, principalmente da rua Pedro Álvares Cabral. No demais, está tudo ok, está tudo bonito, bem feitinho, está tudo ok. Mas não fosse isso, como em tantos outros casos, né, as coisas estão um pouco obscuras. Tem sido meio que de uma forma demasiada a obscuridade das ações. meio conturbadas, mal explicadas, meio a toque de caixa, meio nas entrelinhas. E eu digo, senhores colegas, até com desrespeito a esta casa legislativa. Sim. E a cada um de nós, vereadores. No começo do processo licitatório, o primeiro que foi feito já teve que ser anulado. Já deu problema. Como aconteceu em outras licitações também neste ano que passamos. Lá com umas horas máquina e tal. E sempre a culpa é ou da empresa, ou de, nunca é do executivo. O executivo nunca errou nada, não superfaturou, não fez nada. A culpa é lá da empresa, sempre é da empresa. E os processos licitatórios têm que ser refeitos contumazmente em várias situações e todo mundo está enxergando tudo isso. Tá? Então, assim, as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. A lei foi aprovada em setembro de 2017, aqui, por esta casa, e o contrato de crédito, assinado em 29 de janeiro, e isso foi noticiado no jornal Bom Dia, com uma foto do senhor prefeito e do vice-prefeito lá em Porto Alegre recebendo o contrato. O jornal Bom Dia noticiou isso no dia 7 de fevereiro de 2018. Acontece, e aqui que eu falo da falta de respeito, que o artigo 4º da lei que nós aprovamos aqui, da lei 2455, diz o seguinte, ó, vou ler aqui o que diz o artigo 4º da lei. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal dentro de 30 dias contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta lei, cópias dos respectivos instrumentos contratuais. Quando foi assinado? Lá em janeiro. Até hoje não veio esse contrato. Ninguém de nós sabe quanto foi o valor que foi financiado, como que ficou a questão do parcelamento, se é a partir da assinatura, se não é. A única coisa que nós sabemos é que quando o projeto de lei veio, nós tivemos uma informação de que o projeto de lei, que o financiamento teria uma carência de 12 meses, mas nós não sabemos a partir de quando, com pagamento trimestral dos juros, inclusive durante a carência, então eu acredito que já esteja sendo pago esse juro há tempos, e a obra está sendo realizada somente agora, pela taxa Selic, e juros de 4% a 6% ao ano de juros, com mais 48 meses para pagar o capital e os juros, após a carência de 12 meses. Então, quando dizem que quem pagará o asfalto, colega Eva, você falou isso aqui, será o próximo prefeito, é verdade. É fácil pegar um financiamento e depois deixar para os outros pagar. Por quê? 12 meses de carência e mais 48 dá 60 meses. Que é 5 anos. E o governo atual não tem 5 anos. Termina no fim de 2019. 2020. E daí? Então, são essas situações que nós não podemos mais tapar o sol com as coisas, tem que ser mais claras para nós. Quando eu digo, colega Ego, e o senhor concordou comigo, que os projetos têm que ser mais claros, tem que ser mais claros, porque depois ali fora nós vamos ser cobrados por uma coisa que nós nem sabemos o que aprovamos. Mas pode ter certeza que essa omissão do senhor prefeito em não mandar para esta casa a cópia do contrato que ele mesmo fez prever no projeto de lei, no prazo de 30 dias, ele irá ser penalizado por isso. Tenho certeza que será. Porque é uma falta de respeito tanto com a casa como com a população. Nós não conseguimos conhecer o teor do contrato? Então você toma decisões que contrariam a lei muitas vezes, se espelhando no sistema antigo de fazer política que não agrada mais ninguém e não engana mais ninguém também. Né? Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos, porque nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Ou nós, vereadores, assumimos verdadeiramente o nosso papel com responsabilidade, com muita responsabilidade, quanto ao descaso da administração nessas situações e tomamos as providências necessárias, ou teremos que dar razão à população quando ela diz que o vereador não faz nada ou quase nada, porque realmente é isso que está acontecendo. Era isso, senhor presidente e demais colegas e população que nos acompanha. Obrigado.
Após após o discurso do colega vereador Ronaldo, como já foi, aconteceu antes aqui nessa casa, quando a vereadora Rosângela solicitou para que o secretário de Desenvolvimento Econômico viesse aqui em nossa casa e passasse esclarecimentos sobre como seria o processo seletivo habitacional da moradia que está sendo construída no Pôr do Sol, eu gostaria que, como que já é a segunda vez que o colega ocupa essa tribuna e fala desse programa do NASF, que viesse algum representante do executivo responsável por isso prestar esclarecimentos aqui nesta casa para todos os vereadores de como está sendo pago, como está sendo feito esse programa, se existe mesmo, para tirar essa dúvida e esclarecer todos que nos ouvem, os nossos eleitores, as pessoas que nos acompanham. E também, aproveitando a deixa, poderia vir também alguém do executivo esclarecer essa questão do asfalto também. Porque, querendo ou não, o que o colega colocou, para mim, é um pouco questão de superfaturamento, eu acho que deve ser esclarecido. Então, eu acho que seria interessante, não sei, passar para o executivo amanhã, para que na próxima sessão já venha alguém se posicionar em relação a esses dois casos. Sendo essa matéria a ser apreciada e não tendo mais nenhum vereador inscrito, em nome de Deus, declaro encerrada essa presente sessão. Música.